Gente, eu já tenho o nosso próximo entrevistado nos aguardando há bastante tempo aqui do outro lado da tela. Eu já o cumprimento. Eu me refiro ao professor livre docente da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e diretor do Instituto de Economia também, desta mesma universidade, André Biancarelli. André Biancarelli, bom dia.
Bom dia, Anderson, e a todo mundo que está nos acompanhando.
André, agradeço muito pela sua disposição para conversar conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Faixa Livre, primeira vez que a gente conversa aqui no nosso programa. André, eu queria tratar com você alguns temas relacionados à situação econômica aqui do nosso país, mas eu não posso começar esse nosso papo hoje sem tratar de um erro bilionário, desse verdadeiro escândalo que foi a revisão pelo Banco Central dos dados da série histórica do fluxo cambial aqui do nosso país, ou seja, do total de dólares que entram e saem do Brasil. Antes dessa revisão, a instituição registrava uma entrada líquida de 9,574 bilhões de dólares no ano de 2022 no Brasil. Depois, esse montante virou uma saída líquida de 3,233 bilhões de dólares. A saída líquida se configura quando deixam o Brasil mais dólares do que entram. Essa revisão, segundo o BC, ocorreu após a identificação de um erro no volume de contratações de câmbio para importação. Um erro de mais de 12 bilhões de dólares, André, quase nada. Seria cômico se não fosse trágico, mas isso mostra, André, a cara desse Banco Central que desde que ele se tornou autônomo no ano de 2021. O que pode se dizer, André, a respeito desse erro? Surpreende algo desse tipo a partir dessa gestão independente do Banco Central?
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, eu que agradeço o convite, é um prazer participar, uma satisfação aqui, ainda mais sucedendo dois professores tão gabaritados quanto o professor Boito e agora o professor Carlos Nobre. Anderson, eu, na verdade, acho que a gente tem uma série de desafios e questões econômicas cruciais, o momento é difícil, evidentemente que todo mundo enxerga o futuro com mais esperança do que o passado recente, e acho que a gestão anterior deixou uma série de problemas e armadilhas e cascas de banana para serem enfrentadas com muita dificuldade num cenário internacional difícil, mas eu, na verdade, teria um pouco mais de cuidado com a análise deste fato, deste erro. Né? Evidentemente que é um erro importante, 12, quase 13 bilhões de dólares em termos absolutos é muita coisa, dá mais de 60 bilhões de reais. Muita gente fez uma comparação que eu acho até certo ponto indevida com a descoberta no balanço da Grupo Americanas, da companhia Lojas Americanas, que era de 20 bi. Mas eu acho o seguinte, primeiro, essa evidentemente que é um erro, deve ser reconhecido, como já foi, né? Corrigido, prevenido a sua repetição, mas eu não enxergaria tantas implicações, assim, seja para a qualidade do trabalho do Banco Central, seja para a discussão, que é fundamental, acho fundamental, sobre a independência e autonomia do Banco Central. Por uma série de razões, na verdade. Em primeiro lugar, isso não sei se é de conhecimento de todos os nossos espectadores, né, ouvintes, o que é exatamente o dado de fluxo cambial? Né? As contas externas de um país têm os dados de estoque, dívida externa, investimentos diretos, estoque, tanto do Brasil no exterior quanto de estrangeiros com ativos no país, e tem os dados de fluxo. Né? O que a gente mais ouve falar, o que tem mais impacto nas manchetes de jornal e de fato tem muito mais significado econômico para além do significado contábil, são os dados de balanço de pagamentos, né? Uhum. Todo mundo já ouviu falar, o saldo da balança comercial, quanto que entrou ou saiu de investimento na Bolsa, quanto que o Brasil investiu no exterior, ou quanto que a gente recebeu de turistas, etc. Esses são os dados do balanço de pagamentos, né? Que são divulgados mês a mês, e depois os dados anuais. Um outro tipo de estatísticas é um outro olhar que reflete, tem muito menos significado econômico, mas evidentemente que em termos contábeis e para alguma parte muito especializada da opinião pública, esse é um dado relevante, que é justamente o fluxo cambial. Não é a mesma coisa. Os dados, evidentemente, são duas óticas para olhar a entrada e saída de dólares no país, mas os dados de fluxo cambial refletem exatamente a oferta e demanda de dólares dentro da economia, seja pelos canais produtivos, comerciais, aí no caso foi um erro relativo ao registro de importações, seja pelos dados financeiros, cujo volume, inclusive, é muito maior e tem, esse teria, assim, um pouco mais de impacto na determinação da taxa de câmbio, mas essa é uma outra discussão, um pouco mais difícil até. Mas o que aconteceu? Na verdade, por uma rotina ali de registros, foi deixado de registrar, no ano de 2022, cerca de 1 bilhão, daí os 12, alguma coisa, um pouquinho mais de 1 bilhão por mês. Isso. Do registro de importações. Mas não significa que o total de importações que o Brasil importou esteja subestimado na estatística anterior e agora foi corrigido. O dado do balanço de pagamentos, que aliás vem da SESEX, do Ministério do Desenvolvimento, etc., esse está correto. Aliás, ele serve para checar o outro, né? Uhum. Mas, às vezes, o exportador brasileiro registra no embarque, no porto, na Receita Federal, etc., que eu exportei 500 milhões de dólares de algum produto. Isso não significa que 500 milhões de dólares entraram no Brasil neste momento. Porque, por exemplo, esse exportador, no caso brasileiro, nem sempre foi assim, mas já faz um bom tempo que é, ele pode escolher deixar os seus 500 milhões de dólares que ele recebeu no exterior. Uhum. E aí registra no balanço de pagamentos e no fluxo de cambial, não. A mesma coisa em relação às importações. Nem todas as importações são pagas pelo valor que sai lá no balanço de pagamentos. Então não significa que houve uma superestimação do saldo da balança comercial, esse é correto, isso tem revisões também, mas esse dado está certo. O que foi subestimado foi a saída de dólares no contrato. Contrato de câmbio é uma coisa, exportação e importação é outra. Então são duas óticas complementares. Mas assim, eu que trabalho um pouco com as estatísticas do setor externo, eu diria que significado econômico é muito maior dos dados do balanço de pagamentos. E esses, evidentemente, que também estão sujeitos a erros e revisões. As revisões acontecem, sim, mas não dessa magnitude. Mas o dado do fluxo cambial, particularmente do fluxo cambial em relação a comércio exterior, ele tem menos significado. Então, esse é de um lado, né? O outro lado é que, na verdade, o montante chama muito a atenção, né? É 12, quase 13 bi, dá 60 bilhões de reais, mas ele representa 5% das importações do país. Então, não é exatamente isso que vai, tanto do ponto de vista econômico, como eu já expliquei, que eu acho que o significado é menor, quanto do próprio ponto de vista do fluxo cambial, isso representa uma parcela, ainda que significativa, não exatamente, não vai mudar o preço do dólar, como costuma se dizer, né? Isso, um registro anterior. Mas, de qualquer forma, evidentemente, é um erro importante, técnico, que precisa ser discutido, investigado, se houve algo além de uma falha, como foi dito. E aí entra o segundo argumento que eu acho que a gente, digamos assim, a própria discussão sobre a autonomia do Banco Central e independência não deveria, digamos, gastar muito tempo com este fato, porque isso não tem a ver, na minha opinião, né? Evidentemente que em economia, ao contrário do que se diz, muito pouca coisa é técnica, mas eu acho que essa é uma coisa mais ou menos técnica e menos política, né? Porque o Banco Central, em qualquer lugar, o Banco Central contemporâneo, ele tem uma série de funções na economia. Controlar a emissão de moeda, zelar pela sustentabilidade do sistema financeiro, pela rigidez do sistema financeiro, combater a inflação, etc., uma série de funções. Mas entre essas funções, também tem a de produzir estatísticas, né? O Banco Central em alguns casos, alguns tipos de estatísticas, ele é só compilador, outras ele é produtor. No caso do balanço de pagamentos, quem produz as estatísticas, consultando, como eu disse, a Receita, empresas de cartão de crédito, embarque, desembarque, etc., é o Banco Central. E a qualidade técnica das estatísticas do setor externo da economia brasileira é notória positiva, né? Assim como é também historicamente do IBGE. O que vem acontecendo nos últimos anos é, de fato, dificuldades crescentes, mas decorrentes de uma falta de pessoal, da falta de investimento. Isso é mais crítico, até onde eu estou informado, no IBGE, você talvez tenha mais informações até sobre isso, do que exatamente no Banco Central. Mas, historicamente, eu sei porque esse é um dos meus temas de pesquisa, as estatísticas de setor externo do Brasil, elas são de excelente qualidade, elas são rápidas. Saiu isso, acho que foi na quinta ou na sexta da semana passada, os dados do ano, que acabou há 3 semanas antes. Isso. A cada 3 semanas sai a nota para a imprensa do setor externo, assim como saem as outras, com dados fechados que depois podem sofrer algumas revisões do mês que acabou 3 semanas antes. Eu acho isso, sempre achei uma velocidade e uma e eficiência muito grandes, né? Não é todos os países que é assim, inclusive os técnicos do Banco Central geralmente ajudam a organizar estatísticas em outros lugares, etc. Essa é uma questão um pouco mais técnica. Eu acho que o debate, não estou dizendo que não se deve criticar, acho que tudo é motivo de crítica e correção, etc. Mas isso arrisca um pouco a reputação desses funcionários, o personagem, o diretor Fernando Rocha, que acabou assumindo o rosto do erro, e tem outras, tem bastante gente trabalhando nisso. Eu acho que são pessoas, particularmente eu até conheço pessoalmente, e eu não associaria a um uso político. Até porque, como eu tentei esclarecer, esse dado não foi explorado, né? Se fosse, por exemplo, um dado de inflação, né? A inflação é 10, mas foi divulgada que é 7. Já houve na história brasileira, na história da Argentina, mais recente, manipulação de índices de inflação. Isso é gravíssimo, né? E inflação é uma grandeza econômica que tem, sim, muito, muito impacto, né? Na discussão política. Essa foi, acho que, na verdade, o governo que se encerrou, ele despertou tanta desconfiança justificada na gente que a gente transporta isso para qualquer dado. Chama atenção, acho que as dúvidas são relevantes, mas nesse caso, até pela reputação, e são funcionários de carreira, já estavam lá em governos anteriores, responsáveis por isso, tá? Então, eu diria que, na verdade, assim como no caso do IBGE, não se deve colocar a culpa nestes funcionários, até porque são funcionários públicos, né? Eu, pelo menos, sou, além de ser um funcionário público, por um problema que aconteceu. O sindicato dos... Eu não sei se isso faz sentido ou não, vai por aí, mas o sindicato dos funcionários do Banco Central até soltou uma nota dizendo que, na verdade, isso, o erro é culpa da falta de reajuste, da falta de pessoal, etc. Mas eu diria que a discussão que é importante sobre a autonomia e independência do Banco Central, ela é fundamental e ela não deveria, por isso ela não passa. Inclusive, eram as mesmas pessoas, eu acho que a mesma forma de organização, quando o Banco Central não era independente, em outras gestões, né? O que muda geralmente, e deixa eu devolver para você que eu estou falando muito, o que muda geralmente as diretorias é a diretoria de política econômica, a diretoria do setor externo, de assuntos internacionais, etc., de acordo com as diferentes gestões do Banco Central. Esta, a produção de estatísticas, ela é mais permanente, pelo menos este diretor, Fernando Rocha, eu sei que pelo menos desde 2015 ele está lá, acho que até antes, né? Então não há aqui não há efeito sobre a ocorrência ou não desse erro da autonomia do Banco Central, da independência. Eu acho que as discussões de política monetária, de setor externo, etc., essas sim, acho que são boas de discutir, se um órgão de tamanha importância deve ser apresentado e gerido de maneira, entre aspas, técnicas e digamos assim, apartado da discussão política, que tem muitas implicações.
Claro, não, sem dúvida. Ainda que tenha sido um erro importante, é evidente que, efetivamente, não há um efeito prático, efetivo, em relação a tudo isso que se dá a partir desse erro de 12 bilhões que foi cometido pelo Banco Central, lá no que diz respeito à saída líquida de recursos de dólares aqui do nosso país. Agora, eu queria tratar efetivamente dessa discussão em relação à independência do Banco Central, que se deu a partir lá da gestão, no ano de 2021, que foi aprovada a independência do Banco Central. Como é que você enxerga nesse momento? Você vê atualmente mais efeitos positivos ou negativos a partir desse processo que se deu, dessa autonomia que foi dada ao Banco Central? Houve algum tipo de benefício para o país, André?
Olha, a questão da autonomia do Banco Central, do ponto de vista teórico internacional, ela decorre de uma evolução da teoria macroeconômica mais convencional, predominante, que enxerga, na verdade, a política monetária como uma coisa essencialmente técnica, né? Qual que é o substrato teórico da proposta de autonomia, de se ter um corpo burocrático muito fundamental, é uma das pernas mais importantes da política econômica, e essa deveria estar ao largo das discussões políticas, da alternância de poder, etc., e ser gerida por questões técnicas. É uma determinada concepção de que quanto menos surpresa, quanto menos interferência política, quanto menos discussão tiver sobre, por exemplo, a taxa de juros, melhor, porque surpreende menos, mais previsibilidade, mais regras, mais previsível é uma coisa tão fundamental quanto a definição da taxa de juros na economia. Tá? Evidentemente que essa é uma determinada visão sobre o que é inflação, sobre o que é moeda, sobre como combater a inflação, etc., sobre como funciona a economia. E é uma visão que enxerga a economia mais pelo lado muito mais exato, muito mais neutro, etc. Eu não compartilho dessa ideia de fundo. Acho que o modo como se faz política monetária no Brasil, há muito tempo atrás, bem antes da autonomia do Banco Central, ele decorre de uma determinada concepção do que é moeda, do que é inflação, das possíveis causas da inflação. Esse é um debate riquíssimo no mundo hoje, né? Uhum. Os Estados Unidos estão discutindo se devem usar, além da taxa de juros, outros instrumentos que até muito pouco tempo atrás, e muito pouco mesmo, o ano passado, começo do ano passado, 2 anos atrás, eram considerados heresia pura, né? Dizer que, na verdade, a inflação pode decorrer de gargalos localizados de oferta e demanda, que podem demandar alguns instrumentos como controle administrativo de alguns preços fundamentais, isso era absoluta heresia. Mas a gente tem um aumento muito significativo, maior em 40 anos da inflação no mundo, e que não decorre, definitivamente não decorre, de um excesso de demanda em relação à oferta. Ou seja, essa inflação não é uma inflação de demanda. O modo como se pensa inflação e política monetária no mundo está construído em cima do alicerce, é um pouco mais complexo do que eu estou dizendo, estou simplificando, mas de que inflação basicamente é um fenômeno de excesso de emissão de moeda decorrente de um desequilíbrio fiscal que tem por trás um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, se a doença é sempre a mesma, o remédio tem que ser sempre o mesmo. Mas evidente, o mundo está assistindo hoje um contexto inflacionário grave, muito importante. São níveis latino-americanos de inflação nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, e que necessariamente precisam de remédios diferentes. Mas o modo como estão organizados, em alguns lugares, mais rígido, no Brasil, muito rígido, nos Estados Unidos, curiosamente, até menos rígido do que isso, apesar da independência do Banco Central ser muito mais antiga lá. De que só enxerga é um médico que olha um paciente, sempre dá o mesmo diagnóstico e, portanto, sempre usa o mesmo remédio. Né? Nesse sentido, a independência do Banco Central é cristalizar o diagnóstico único e, portanto, um determinado remédio que pode, na verdade, acaba até combatendo a doença, mas sob um custo social, em termos de atividade econômica, de efeito sobre a taxa de câmbio, muito complicados que poderiam ser. Eu acho que, na verdade, é a cristalização de uma determinada visão de um fenômeno importante e que países como o Brasil, países subdesenvolvidos ou periféricos, ele é mais difícil ainda de compreender, né? Então, eu diria que a independência, que na verdade na prática foi votada e aprovada no governo Bolsonaro, mas desde o primeiro governo Lula, ela já tinha uma certa autonomia. Sim. Na prática. Tem um episódio de que o Lula ameaçou demitir o Meirelles. Ele pensou, e há informações de bastidor que de fato ele cogitou mesmo, mas não aconteceu. Né? Havia, de fato, uma certa liberdade de atuação. O Banco Central, ele foi sempre digamos assim, uma instância burocrática muito isolada. Isso, evidentemente, que o loteamento de instituições do Estado por interesses políticos mais imediatos, etc., isso não tende a ser bom. Mas um isolamento técnico-burocrático das pressões do parlamento, do controle social, etc., isso também não é bom, né? Porque você vira uma instituição independente da disputa política e muito suscetível a outros tipos de interesses que a gente sabe quais são. Né? Nem sempre, eu também não estou fazendo um discurso aqui absolutamente irresponsável de que não tem coisas técnicas em economia, evidentemente que tem, são muitas. Mas mesmo numa discussão técnica, em economia, como em todas as áreas de ciências humanas, tem diferentes visões. O que a gente tem, em resumo, é uma cristalização de uma visão muito, muito, digamos, é predominante, mas não é a única sobre o que é a inflação, o que é a moeda. Isso sem contar outras implicações, né, do Banco Central. Por exemplo, é grave, é importante, sobre a legislação cambial, sobre a liberdade de entrada e saída de fluxo de capitais, etc., que isso também avançou muito recentemente e tem implicações profundas, a meu juízo, sem o debate necessário que deveria ter acontecido.
Sem dúvida. E a própria nossa interespectadora, que é a Mirtiscon, ela faz esse alerta. Quais são as normas do UBC para proteger o país das práticas cambiais e outras que nos esfolam? Existem? O Banco Central Autônomo é uma aberração. Pois é, ô Mirtis, a gente faz esse debate aqui no Faixa Livre já há bastante tempo, essa necessidade que a gente tem de o Banco Central estar sob controle do governo, do momento, enfim. Agora, o André, você enxerga alguma possibilidade do governo Lula interferir nessas políticas adotadas pelo Banco Central ao longo desse próximo governo? Porque a gente não pode esquecer que o presidente da República, ele atualmente governa apenas com a política fiscal nas mãos, né? Já que a monetária e a cambial estão sob o comando do Banco Central, né?
Então, e você observe, antes de responder a sua pergunta, olhando para o outro lado, com o que está sob controle ainda, que é a política fiscal, você observe o cerco sobre ela. O cerco do ponto de vista do debate econômico, das opiniões, qualquer tema que o ministro da Fazenda queira levantar para o debate. Na semana passada houve até um certo alarde sobre a questão da integração, cooperação monetária regional, até a ideia, depois até podemos discutir, de moeda única, moeda de conta comum, etc, etc. E parte da reação dos comentaristas mais frequentes, né, no debate econômico foi: não devemos desviar da única agenda que a gente tem, que é redução de gastos, etc, etc. Então, há um cerco. Inclusive, uma das propostas, né, muito, muito frequente, é a criação de uma certa institucionalidade fiscal que também seja independente. Ou seja, aí, de fato, a gente vai discutir eleição, política, vai virar uma discussão de outras questões, como essas que o professor Boito, até o professor Carlos Nobre estava, que são fundamentais também. Mas aí o grosso da política econômica vai estar cristalizado numa determinada visão, o que é péssimo. Inclusive não funciona, porque o mundo muda e acho que o mundo está vivendo um momento de questionamento. Mas em relação ao estado de coisas, a possibilidade de mudar, eu diria que uma reversão do status de autonomia do Banco Central no curto prazo é muito, muito difícil, né? Teria que haver uma mudança de condições políticas e ideológicas mundo afora e aqui dentro, que eu não vejo no horizonte. Acho que, repito, que a gente está vivendo um momento de questionamento de várias dessas ideias meio petrificadas há várias décadas no mundo, mas não enxergo uma reversão, não no sentido negativo, né? Mas uma mudança nessa direção em que volte ao status quo anterior. Mas eu chamaria atenção para algumas coisas que ainda são prerrogativa, ainda bem, dos poderes eleitos, né? Por exemplo, a definição da meta de inflação, né? O presidente da República deu uma declaração forte na entrevista à Globo News, acho que é 2 semanas atrás, criticando a independência do Banco Central, mas também criticou uma coisa que está não sob a alçada dele formalmente, mas do seu ministro, dos seus 2 ministros que fazem parte do Conselho Monetário Nacional. Teve uma mudança aí, porque deixou de ter fazenda e planejamento, então era só economia, não sei, mas até onde eu estou informado, a definição da meta, que é em breve, né, de inflação, é feita por 3 pessoas. O Conselho Monetário Nacional é o presidente do Banco Central, esse independente, que está aí, e ainda vai continuar 2 anos, e o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento, a ministra no caso. Então, isso é a definição, de fato, assim, operacionalizar, cumprir, como vai se cumprir um determinado objetivo, no desenho institucional atual do Brasil, tarefa do Banco Central de maneira supostamente técnica. Mas qual é esse objetivo? Não é. É uma decisão da sociedade na forma do ministro para o governo eleito. Outra coisa, definição dos diretores do Banco Central, dos diretores e do próprio presidente. Em algum momento, vai ter que ser escolhido ou esse mesmo ou outro presidente do Banco Central. Estamos diante de uma movimentação intensa nos bastidores para a indicação de 2 diretores cujos mandatos vencem. E o modo como, às vezes, essa questão é apresentada é parecido, como se fosse prerrogativa do presidente do Banco Central escolher no mercado alguém, etc. Mas essa não é a prerrogativa. Quer dizer, ele pode ajudar, evidentemente, que quanto mais diálogo tiver, essas coisas de expectativas e ruídos são muito delicadas nisso aí, mas quem escolhe é o presidente da República e tem que ser aprovado pelo Senado, né? Então, eu acho que o uso, eu pelo menos acho que é mais inteligente, sem muita bravata, sem muito confronto, às vezes uma declaração forte ajuda a levantar o debate, mas é fazer uso dos graus de decisão política que a própria legislação permite. Acho que a definição de meta é fundamental, a definição das pessoas e diretores, né? Que, evidentemente, que tem um lado muito técnico, mas não existe visão neutra em economia, como todo mundo minimamente... Na verdade, todo mundo que importa sabe. É que, às vezes, o discurso vem traduzido como se existe uma única visão, etc. E não é verdade.
E nós sabemos muito bem, não é, André, quais interesses estão envolvidos quando o senhor Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tenta aí interferir na nomeação de diretores para o próprio banco. Está muito claro aí quem se deseja alcançar a partir desse tipo de interferência. Você muito bem comentou aí em relação à política fiscal que ela é absolutamente dominada, ou há uma pressão enorme dos ultraliberais em relação às iniciativas que o governo Lula tem tomado ao longo dos últimos tempos, ou pelo menos o discurso que é feito pelo presidente da República. Andam dizendo aí que, o mercado diz que o Haddad precisa controlar os discursos do Lula. O Haddad, que é o ministro da Fazenda, ontem, inclusive, teve reunido com o pessoal lá da Fiesp, com a turma da Fiesp, enfim, ressaltou a necessidade de mudança aí das agendas fiscal, regulatória de crédito, que seria uma prioridade aí nos próximos meses de governo. Falou um pouquinho a respeito também da carga tributária para a redução de impostos aí para a indústria de transformação no país, enfim. Mas há uma pressão enorme em torno dessa necessidade de se manter essa política de austeridade fiscal que no Brasil domina já há muitos anos. Ô André, eu teria muitos assuntos ainda para tratar com você aqui no programa de hoje, mas infelizmente meu tempo está esgotado. Eu quero, acima de tudo, te agradecer a tua participação e já deixar aí o convite para a gente conversar numa próxima oportunidade a respeito de temas que a gente não tratou e de questões relacionadas aí à economia do nosso país. André, muito obrigado pela tua participação aqui conosco no Faixa Livre, um prazer conversar contigo. Eu deixo aqui um abraço forte e até a próxima.
Eu que agradeço, foi um prazer, estou à disposição. Grande abraço e sucesso aí no seu programa.
Obrigado, André. Um abraço. Conversamos aqui com o André Biancarelli. O André, que é professor livre docente da Universidade de Campinas e naquela instituição diretor do Instituto de Economia. E tratou conosco aí a respeito dessas questões relacionadas à autonomia do Banco Central. O erro foi cometido lá no balanço fiscal do banco, enfim, uma balanço fiscal no fluxo cambial, na verdade, do país ao longo do ano de 2022. Um erro que não traz maiores implicações, mas que o André falou um pouquinho a respeito aqui no nosso programa e também especialmente em relação à independência do Banco Central, quais os prejuízos que isso ocasiona aqui para o nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.